Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Bordalo II é um artista que...
As pessoas incomodam-se com o grafite fora do sítio, mas mamam publicidade a tempo inteiro em todo o lado.
Mas se Bordalo é segundo, quem será o primeiro?
Foi uma das minhas maiores influências, sim. Como pessoa e refletindo-se como artista.
Não importando quem seja, Bordalo II para nós será sempre o primeiro.
Mas enquanto criativo, sei lá, tu estás em processo que não para. Portanto, tu estás sempre a criar mais coisas novas. E...
Esta segunda-feira, ouçam um primeiro aqui. O segundo, Bordalo, às 19h, na Antena 3.
Acho que estou a ter uma alucinação, ouvintes da Prova Oral.
Estás tão criativo, Alvin, as palmas.
Estou muito criativo. A alucinação que eu estou a ter é que parece que estou a ouvir a Diana Duarte no programa. Diana Duarte,
bom ano, ouvintes da Prova Oral, bom ano, Fernando Alvin.
Então estavas no Brasil.
Já tipo, voltei só para vir para aqui, para a Antena 3.
Diana Duarte,
conhecer o Bordalo II.
Está... Tu ainda conhecias Bordalo II?
Não, a primeira vez.
Ah, mas perdeste os caracóis. Sabes que ele chama-se Artur, não é Bordalo, não é? Mas pode ser tal por Bordalo, não, que ele está habituado. O que é que fizeste aos teus caracóis, Bordalo?
Ficaram em 2022.
Artur, então não era Artur.
Artur? Sim. Já foi, por acaso é trato por Bordalo e não Artur.
Uma vez por ano.
Sim.
Porque isto é uma altura que os caracóis começam a vir arrastas e pronto, depois é a altura de cortar e corto. É assim, é o ciclo da vida.
Mas esperas um bocado de essência, eu acho.
A sério?
A sério.
Mas agora que está frio é que eles davam jeito.
Gosto de ver mais com caracóis. Sou hétero. Olha, vamos falar de muitas coisas. Já lá vamos a uma das coisas pelas quais tu foste convidado. Que basicamente é aquilo que tu fazes nas tuas redes sociais, mas também com o teu trabalho, com as tuas obras. Antes de irmos aí propriamente dito, como é que vai ser 2023? Como é que o passaste? Comeste as 12 passas ou também já não fazes isso? Está a haver uma decadência das 12 passas?
Epá, por acaso não comi, eu nem gosto de passas.
Não?
Não.
Eu também não gosto, mas comias e ficava a pensar.
Comeste mesmo não gostando? Isso é mesmo a tua vontade de cumprir a tradição?
Era assim, mas no... Eu, nos últimos anos eu já não fazia grandes desejos. Não, eram desejos um bocado despertados, muito genéricos.
Acreditas nessas coisas ainda?
Acredito, sim.
Tu também já tens uma certa idade.
Sim, eu acreditava que alguns dos desejos que eu tinha. Mas depois chegava ao final do ano e já não me lembrava o que é que eu tinha pensado. Eu acho que as pessoas, quando fazem esses desejos, deviam apontar num papel.
Para confirmar se.
Para confirmar. Exato, não é?
Por acaso, é verdade, faz sentido.
Não é?
Eu escrevo sempre num papel.
Tu escreves?
Uhum.
Nunca escreveu.
E são coisas genéricas.
Eu trago um passas, um papel e uma caneta. Nunca ouviste isso?
Não.
Eu também não.
Espera, mas em 2023, esta pergunta é para ambos. O que é que vocês querem fazer? O que é que querem?
Queres começar? Ou começo eu, primeiras senhoras? Olha, escrevi coisas genéricas como a saúde, para mim e para os meus, beber mais água, que é um objetivo que eu tenho.
Tens de beber mais água, Diana.
Beber mais água, tenho aqui água
tu
no
também,
estúdio.
Arthur, tens de beber mais água.
Dormir mais, fazer exercício físico, alimentar amizades.
É isso.
Não, essas
é
coisas genéricas que convém renovar.
E tu, no teu caso?
Olha, o que é tudo a correr bem.
Arco-íris, arco-íris.
Olha, vou-te pedir um favor.
Vai correr tudo mais ou menos.
Olha, vai ali mais próximo da Diana.
Chega-te a mim.
Sim, não tens medo dela. E fala aí mais para esse micro.
Aqui, ouves melhor aqui?
Muito melhor.
Muito melhor. Agora sim.
Grande diferença que houve. Grande diferença.
Ok, então eu não pensei em nenhuma coisa em específico, mas sei lá, acho que há algumas coisas básicas que acho que as pessoas querem. Portanto, o que é que a gente precisa para este ano?
Habitação.
Paz, saúde, habitação, o clima regulado. Sei lá, uma data daqueles temas que já vão, uma data de gajos torcer-se todos a dizer que se calhar não é bem assim. Que não.
Olha, estávamos ali.
O clima não está ao contrário e que.
Espera, podemos entrar para aí. Estávamos a falar daquilo que está a acontecer no Brasil, que aconteceu ontem. Como é que tu viste tudo aquilo? E consegues encontrar justificação? Porque é que uma coisa daquelas acontece, como aconteceu no Capitólio também? O que é que... Como é que tu analisas? Qual é a tua análise?
Pá, é difícil fazer uma análise política. Eu não sou comentador, não quero ser Presidente da República. Mas
podias ser político, mas acho, se quisesses?
Eventualmente, não sei.
Há quem diga que toda a gente... olha, a Diana está sempre a dizer isto, todos somos políticos, não é?
Eu acho que é importante nós todos termos uma presença política e termos ideias, portanto, porque nós não votarmos ou não termos nenhuma ideia em concreto, então tu não estás a fazer parte de uma sociedade e não tens moral nenhuma para refilar quando as coisas não correm bem.
Mas há quem diga que não votar. Mas espera, há quem diga que não votar pode ser também um ato político. É um statement.
É um político preguiçoso, talvez. Eu acho que tipo, tu se tens a oportunidade, e numa democracia é assim que funciona, de dares a tua opinião ou de fazeres a tua escolha, eu acho que tu deves exercê-la. É a minha opinião.
Eu também, eu concordo com
há
ela.
Há outros que preferem estar no sofá e depois refilam durante o ano inteiro. Mas para mim, tu se não fazes nada para mudar, tu não podes dizer que os teus sapatos estão sujos se não os limpas. Portanto,
mas quando
na
tu fazes...
Assembleia da República é igual.
Mas repara, as pessoas que não votam advogam para si a ideia de que não há nenhum candidato que os satisfaça, e é por isso que não votam.
Claro, eu entendo, pois dificilmente a gente vai encontrar um que nos satisfaça a 100%, mas de certeza que tens uns que pensam exatamente ao contrário daquilo que tu pensas. E pá, eu acho que tu consegues arranjar um equilíbrio, nem que seja para teres um voto útil, não é? Tu não tens que votar nos partidos grandes, podes votar num partido mais pequeno que achas que traz ao discurso coisas importantes e que têm que fazer parte do discurso, por exemplo, não é?
Porquê não querias um partido?
Epá, deixa-me fazer arte.
Mas tu já fazes política na tua arte? Quando tocas em assuntos como a sustentabilidade, a ecologia, não é?
E os políticos e sociais também, se calhar é mais útil. Sim. Ou eu se calhar consigo ter uma pegada mais presente, espero eu, na sociedade, a fazer arte que toque em alguns pontos relevantes políticos, do que se fizesse só um partido e andasse lá com a bandeirinha. Portanto, talvez eu acredito e eu espero que com algumas das minhas artes, especialmente com os provoques, eu consiga mudar algumas mentalidades ou trazer o discurso até nos mídias, porque tu quando fazes uma obra de arte que é muito impactante e que se torna viral ou que aparece em todo o lado, tu automaticamente estás a trazer ao discurso uma coisa da qual queres falar. Portanto, eu acho que isso já tem alguma importância política.
Queres explicar o que é que são os provoques?
Os provoques são uma série de trabalhos que eu faço em que, com pequenos apontamentos ou pequenas alterações de elementos arquitetónicos da cidade, por exemplo, podes alterar a cor de um sinal de trânsito, mudar a forma de uma passadeira, estou a dar alguns exemplos assim mais genéricos, bloquear um parquímetro, sei lá, tu consegues com uma intervenção muito simples, artística, mas simples, mudar o significado de uma coisa. O que eu estou a dizer não é o sinal está vermelho para os carros pararem, passou a ficar verde e houve um acidente. Não é isso que está em causa, não é isso que acontece. Mas tu conseguires falar de uma ideia que interessa. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma peça que eu fiz há não muito tempo. Tinhas um sinal de passadeira e em baixo tinhas um sinal da escola. E eu transformei a personagem da passadeira num padre, tudo preto, portanto bastante sombrio, a controlar os miúdos da escola, portanto as crianças. Obviamente que é uma
malzão, claro, à pedofilia na igreja.
Tal e qual, exatamente, pronto. Coisas desse género, portanto fazes apontamentos em que tu tocas em problemas da sociedade e a partir de uma intervenção, uma pequena intervenção artística feita de forma gráfica no espaço público, tu tocas no tema e aquilo passa a ser um highlight que está na rua e que pronto, e que depois postas online e que onde tem também mais ou menos efeito. Portanto, funciona mais ou não. É conforme. Às vezes as pessoas vêm e entendem aquilo que tu estás a falar, outras vezes ignoram, outras vezes acham que é exatamente o contrário, outras vezes és mal entendido com a maneira como tu estás a criticar alguma coisa. Por exemplo, nós fizemos para aí aqui há 2 meses, talvez, algo do género, talvez não tanto, tivemos aquele caso, aquela parte jornalística que investigou os polícias racistas, tinham um grupo que diziam merdas tipo assustadoras, não faz sentido. E nós fizemos uma série de peças sobre isso, sobre a parte da polícia racista. E o que é que surgiu logo a seguir? Um monte de gente a dizer: ah, vocês estão a dizer que são todos iguais. A polícia é importante, os bandidos é que são bons. E pá, e tu ficas tipo, foda-se, se calhar eu ser mal entendido com aquilo que eu tentei passar com o meu trabalho é também algo que eu devo aprender para tentar comunicar. Porquê? Porque eu não posso passar a fazer a minha arte básica para garantir que toda a gente entende. Vai haver sempre pessoas que não vão entender. Mas eu acho que uma forma, tu como comunicador ou como artista, eu acho que um artista é um comunicador, é importante tu entenderes se fazes as pessoas que entenderem bem aquilo que tu estás a querer passar ou não. E eu acho que isso foi um bom caso em que A gente diz sempre, mas as pessoas não leem os textos, porque se calhar as imagens eram demasiado fortes e no texto tu tentavas explicar que, obviamente, não estás a generalizar. Mas se as pessoas não leem os textos, como é que tu consegues fazer uma peça que depois não seja imparcial, entendes?
Tipo, acho que isso está muito complicado. Tu disseste peça?
Sim.
Tem ascendência portuguesa, italiana, espanhola, austríaca, alemã e suíça.
Olá, Falabella, que tal? Como le va? Estou aqui, adoro você.
É um dos atores mais consagrados do Brasil. Do teatro, das novelas.
Aqui, ó, não leva a mão não, viu, coroa? É, mas o nó já está dado e apertado.
Mas quem não se lembra do vigarista Caco Antibes?
Olha, em termos de pobre é uma coisa desgraçada, porque pobre é muito exagerado, né? Eu vou com ele!
Esta quinta-feira às 19h na Antena 3, vamos sair de baixo com Miguel Falabella.
Então cada um que faça o seu, cada um que cuide do seu enterro, porque o impossível não há.
Uau! Incrível!
Vamos entrevistar o Miguel Falabella neste programa. O Miguel Falabella não só é uma das pessoas mais populares do Brasil, como é também das pessoas mais talentosas do Brasil, há que dizer.
E em Portugal
é?
Também muito popular. Olha, graças ao Sai de Baixo.
Sim, e é uma pessoa também.
Eu sei pesquisar qual é que é.
Não sabes quem é o Miguel Falabella?
Magda Swan.
Ah, claro que sei. Eu sei que é esse. Eu tenho horror à pobre.
Horror à pobre, isso mesmo.
Sim, claro.
Sim, mas estás a ver, isso é um provoco, mano. Isso é uma maneira
que. Pois é, olha, o que ele fazia.
Em horário nobre que tu tinhas de criticar, tipo, uma cena.
E o Sai de Baixo.
Com piada.
Eu acho que o Sai de Baixo durou de 6 anos, acho eu. Será que foi mais?
6 anos, não. Sim.
Parece mais, não é?
16.
Mais? Eu também acho mais.
Será que hoje... E dava depois da meia-noite, assim, meia-noite uma ou não? Não era uma coisa tardia. Eu lembro-me que era, já estava a prevaricar em estar acordada a ver.
Bem,
okay. Minha idade.
Espera, não, estava aqui a tentar. Pois eu vi, de certeza que eu li mal. Não, 6 anos não pode ser. O Sai de Baixo durou muito mais.
16, eu diria.
Mas sabes que às vezes é o impacto das coisas. Nós pensamos que, sei lá, os Sex Pistols, toda a gente pensa que duraram uma eternidade. Duraram 2 anos.
Eu escrevi Sai de Baixo, Portugal, só me aparecem saias no Google.
Não, assim, os Sex Pistols, claro que duraram mais. Não duraram, não. Só que foram 2 anos muito impactantes.
Muito intensos.
Muito, muito.
Eles viveram aquilo muito intensamente.
Muito intensos. Queremos viver intensamente também com os nossos ouvintes. Ouvintes da Pravaral, o nosso convidado, já perceberam, é o Bordal II, começa a ser recordista deste programa, com o número de visitas. Ainda assim, atrás de Jimba, de Gregório Duvivier e também... Quem é que é o outro recordista? Vitor Rua, possivelmente. Ah, e Manoel João Vieira, claro. Deixem-me só recordar a nossa linha do WhatsApp, 960386272. Basicamente, queremos que nos digam o que é que vos incomoda verdadeiramente neste momento. Digam-nos, soltem a vossa voz. Antes de tudo, gostaria que...
Confirmámos agora na Wikipedia, é verdade. Sai de Baixo durou 6 anos. Na TV Globo esteve no ar de 31 de março de 96 até 31 de março de 2002. Foram 8 temporadas, 241 episódios.
Esperem lá. O Sai de Baixo, quando deu em Portugal, houve uma altura que o Sai de Baixo estava em Portugal.
Uhum.
E não era todos os dias.
Fica aqui a questão. Era todos os dias ou era uma vez por semana?
Porque eu acho que o Sai de Baixo era semanal.
Eu tinha a impressão que era todos os dias, mas... Se calhar ao fim de semana. Quem souber, ouvintes, mandem mensagem. Se eram fãs do Sai de Baixo, informem-nos.
Já temos aqui duas mensagens. Uma é do Farrusco, que diz que é grande fã aqui do nosso convidado, de Arthur, de Bordal II, como queiram. E temos aqui uma outra mensagem que já vamos ouvir. Mas para já, ouçam esta do Farrusco. Diz isto.
Olá, boa tarde.
Olá.
Alvin, Diana, convidado do Bordal II. Desde já a palavra Bordal é muito especial para mim. Eu sou de Vila Nova Foscoa, da vila de Almendra, onde esta família, pá, uma incrível família de benfeitores, deixou obras, pá, incríveis. Eu gostava de saber se o convidado conhece, e se não conhece, se gostaria de visitar-se. Se quiser visitar, pode contar comigo, com estadia e tudo, não há problema. Agora, outra coisa, uma das principais obras, pá, incríveis mesmo, é a escola primária de Almendra. Pesquisem na internet, acho que é incrível mesmo. Pá, um abraço para todos. E Bordal II é o melhor convidado deste ano. Daqui ao Farrusco, um abraço.
Também o ano começou agora, não é? São poucos dias, não quero desvalorizar o convidado. Mas é verdade. Já agora, alguma vez ouviste falar em Almendra?
Não tenho certeza.
Não deves ter ouvido, não é? Esse não tenho certeza.
Não, pá,
é
às vezes passam às vezes passas em muitos sítios e passam tantas coisas que tu acabas por esquecer. O nome não é completamente estranho.
Basicamente, tu, em quantos países é que tens obras?
Pois, estás a ver, mais uma vez não te consigo responder.
Não consegues?
Não, porque são bastantes, eu não tenho uma lista.
Patrícia Castilho. Espera aí, o que é que está a acontecer? Ah, desculpem. Estava aqui a acontecer uma coisa.
É prova da manhã. Não, olha, não, temos não. Aqui já a Denise Pinto Ribeiro a dizer que o site baixo era diário. Sabe, todos os dias.
Sabem o que é que me está a desconcentrar? Eu estou a ouvir um som.
Também estou, parece que está aqui a passar um comboio por baixo do estúdio.
Vocês estão a sentir este som? Ouvintes da Prova de Alves, estão ou não estão a sentir assim um som? Parece que estamos na rua.
Um tremor de terra.
Não pode ser, peraí. Peraí. Conseguimos?
Agora acalmou.
Peraí, mas sabes, acalmou, mas era o teu microfone.
Exato.
É, vais ter que passar para o outro microfone.
Okay. A tua roupa para o sítio onde estava.
Queres passar para o teu sítio? Então, sim, então.
Vamos nessa.
Vamos nessa. Mas por acaso eu não estava a gostar muito desse microfone. Mas sim, desculpem ouvintes, estamos aqui com alguns problemas técnicos. Mas isso pode acontecer, mesmo nos grandes programas, nos excepcionais programas. Isto pode
acontecer.
Ia-te perguntar, em quantos países é que tu tens uma obra de arte?
Não te sei dizer.
Não sabes contabilizar?
Nem aproximadamente 5, 10, 20
40, 3, não sei.
40?
Não sabes?
Sim.
40?
Sim, 30, 40, não sei. Para aí. Sim, são muitos.
Já conheces metade do mundo ou não?
Ah, ainda há muita coisa para conhecer. Mas já estive em vários cantos diferentes, sim.
Onde é que querias muito ter ido e foste? E onde é que queres muito ir e ainda não foste?
Olha, tenho muita curiosidade em ir à Nova Zelândia. Tinha muita curiosidade em ir ao Madagascar e foi um grande choque, porque aquilo não era nada do que a gente vê nos filmes, então não tem nada a ver.
Não tem nada a ver com um filme de animação?
É isso. Epá, sabes que é que
traz assim um sonho.
Epá, mas olha, mas destruto mesmo, porque imagina, porque tu ficas com a ideia de ir a uma zona em que tens uma biodiversidade farta e tu chegas lá e entendes que 95% do país já foi queimado, porque sim, e depois tens pequenas reservas em que, onde são poucas aquelas em que realmente respeitam os animais, aqueles, os lemures e aqueles bichos engraçados que tu tens nos espaços, portanto a maior parte deles são feitos para o turista burro e rico tirar a foto quase até em cima do bicho ou darem comida à mão, pá, sei lá, não sentes que não existe aquele respeito da natureza que tu, pá, que faz sentido haver num santuário ou num sítio onde os bichos estão. Eu quero dizer, eu acho, é a mesma coisa que alguém querer ver o que é ver a tua casa. Ver a tua casa é ver pela janela, não é ir lá
dentro. Casa tem obras, não faz sentido.
Ainda.
Sim.
Não é andarem-te a remexer nos lençóis e a virar da almofada ao contrário e tu estares a acordar e estarem tipo a meter o nariz em cima de ti, tipo, para ver e para tirar uma selfie contigo. Sei lá, acho que isso é super invasivo. E eu acho que naquilo que toca a esse turismo da natureza, eu acho que é fixe tu ver as coisas como elas são. Se toda a gente interferir um bocadinho, aquilo deixa de existir, passa a ser outra coisa diferente.
Já agora, a Diana estava-te a perguntar quais eram os sítios que ainda não visitaste, não é? E que gostavas, para além da Nova Zelândia, não juntas outro? Só ficas por aí?
Pronto, esse foi o primeiro que eu me lembrei.
Está bem. E tu, o segundo?
Sei lá, o tempo dirá, mano. Deixa-me ir para onde a vida me leva.
Deixa-me só dizer que Bordal II é o nosso convidado. Bem, são muitas as coisas que eu quero falar contigo. Uma delas, li algures que tu, quando eras miúdo, querias ser astronauta. E que a tua paixão pelos...
Hoje é dia do astronauta.
É dia do astronauta.
É dia internacional do astronauta.
Foi por isso que eu disse, foi de propósito.
Convidaste para dar o segundo por causa disso.
Vamos falar seriamente sobre isto. Vocês não acham que, assim, uma das maiores desilusões da minha vida é o facto de homem ter ido à Lua e bem, não se passar nada na Lua? Achei triste. Fui só eu que fiquei triste. Dizer assim, pá, estava com altas expectativas. Dizer assim, pá, vai ser incrível. Temos aqui um. Pá, uma coisa. Vamos descobrir que vai ser várias coisas. E se calhar não haver nada. Imagina a solidão que deve ser alguém ficar lá a viver uma temporada.
Sabes que eu acho que é mais triste tu pensares que nos dias que correm haver gajos que querem ir a Marte ou querem ir aqui ou ali. Porque na altura, pá, eram outros tempos. Agora, nos dias que correm, tu gastares combustível, gastares matéria para fazer uma coisa do género, acho, pá, tão mais estúpido.
Mas imagina que chegas a Marte.
Desistir do espaço?
Não é desistir do... Pá, eu acho o espaço uma cena fascinante. Tipo, desde que...
Estás a contradizer, mal, então.
Não, não estou a contradizer. Tu achas que é uma coisa fascinante.
Não gostas da palavra contradição. Apanhei-te.
Tu achares que é fascinante e tu investires, se calhar, o suficiente. Pá, imagina, para mim o que faz menos sentido é, sim, eu acho que o espaço é fascinante. Tu olhas para o céu e pensas que as coisas, aqueles pirilampos que estão colados lá em cima a piscar, já nem sequer estão lá, tiveram. O que é que há para lá? Pá, claro que tudo isso é fascinante. Mas tu vives num planeta que tem as condições ideais para nós conseguirmos existir. Foi aqui que nós crescemos e nos desenvolvemos enquanto organismos. A probabilidade de arranjares um planeta com essas condições é difícil. Nós não conhecemos nenhum onde haja vida sequer. Portanto, este é o planeta, certo? E tu estás a espremer este planeta para ir ao outro planeta de merda que há ali ao lado, em vez de resolver os problemas para este planeta continuar bacano. Pá, não tem lógica nenhuma.
Mas imagina, tu ainda deste esse exemplo do combustível. Já viste? Gastar muito combustível.
Sim.
Imagina que Marte está cheio de combustível. E diz assim, ah.
Pois, isso é que me assusta. É esse interesse em ir para
a Marte.
Vocês querem lá fazer casas para ti. Não. É óbvio.
Chegas lá, tipo, ah, se calhar não vamos ter combustível. Ei, só combustível em Marte.
Claro, mas para quê? Para queimar.
É super barato, tipo água.
Para trazeres para cá, para queimar mais ainda o teu planeta. Com combustível. Combustível para queimares o teu planeta.
Eu não disse, não, que, ia, não, eu não disse que íamos trazer para cá. Disse que ia não, aproveitar com a nave. Não, com a nave. Tinha que ia abastecer.
Ah, ia abastecer.
Estava lá os teus dias. E eu dizia logo: isto é para abastecer porque temos que ir para o planeta Terra.
Acho que muitas vezes, e o que nos parece, estas visitas especiais são uma mistura de merdas egocêntricas com interesses económicos que se calhar não vão de encontro àquilo que a gente deve fazer para o nosso planeta continuar, não é? Portanto, o dinheiro que se gasta a comprar twitters ou a ir fazer voltinhas lá acima e a voltar, tu depois começas a fazer um bolo e a pensar, espera lá, mas isto resolve os problemas que a gente tem cá em baixo. Aqui no planeta que é azul, que é bonito, que tem vegetação, não é? Tipo, faz sentido ires à procura da rolha e maltratares o espaço que tu tens onde é bom? Para mim não faz. Para mim é uma idiotice. Agora,
tenho
eu
vivo que ver,
fascinado a pensar o que é que há no espaço, já, yeah, claro que sim.
Então como é que combates esse fascínio se não...
Mas se calhar há prioridades, ou não?
É verdade.
Então, mas assim, os astronautas ficam quase sem emprego, não é? Se existirmos assim de ir ao espaço. Okay, então,
os astronautas estão a ouvir isto tão tristes.
Que claro. hoje é dia do astronauta, 9 de janeiro, porque foi justamente neste dia, em 61, que o astronauta russo Yuri Gagarin proclamou a famosa frase: a Terra é azul. Tu agora dizias que o planeta é azul. E foi neste dia, exatamente. Que coincidência engraçada.
Portanto, no dia do astronauta, acho que todas as pessoas devem levar quem amam à Lua.
Sim, o seu grande astro à Lua. Tu vais levar alguém? É o teu programador?
Não sabia que era. Tenho que fazer qualquer coisa. Se é o dia do astronauta, não é? Vou andar aí aos pulos. Que é o que os astronautas fazem, numa homenagem muito parecida aos astronautas. Paulo Ribeiro diz que odeia pessoas que congelam pessoas. Espera aí, quem são pessoas?
Olá, boa noite.
Olá.
Também quero ouvir.
Há várias coisas que incomodam, tipo incompetência, falta de senso, mas há uma coisa que me incomoda bastante, que é congelar pessoas. Pá, detesto pessoas que congelam pessoas. Olha, eu conheci aquele tipo na quarta classe, meu grande amigo, o tipo tem 50 anos, 60, 70. Ah, andou comigo a estudar, grande maluco, e o tipo agora tem 80 anos e continua a falar como se ele fosse o mesmo que andou a estudar com ele. Pá, incomoda-me, como se toda a gente parou naquele tempo e não tem direito a alterar ou melhorar ou piorar. É só isso que me incomoda. Grande abraço.
Agora percebemos este conceito de congelar pessoas. Sim, o ouvinte tem a sua lógica. Já agora, a Marlene das Flores tem um mau presépio, tudo indica.
A Marlene das Flores. A mim o que me incomoda são as questões ambientais. Esse assunto incomoda-me muito. Mexe comigo mesmo. A questão dos resíduos, porque não há deitar fora, é um assunto muito difícil de resolver. E ainda ontem vi um presépio que levava uma espécie protegida. Para quê? Para que é que se usa espécies protegidas para fazer presépios? Para quê? Esses assuntos incomodam. Beijinhos.
está. Parece-me que Barreto estava a sofrer. Conhece as flores? Já foste lá?
Já.
E que tal?
Muito fixe.
Ah, muita gente diz que as flores são a ilha mais bonita dos Açores.
As ilhas são todas diferentes, cada uma tem a sua magia.
Mas cada
no entanto, a ilha das flores é muito bonita.
Tu tens uma preferida ou não? Toda a gente tem.
Depois vou estar a ofender as outras ilhas.
Não,
pois... Eu tenho
fases. Já foi São Miguel, já foi a terceira. Ultimamente tem sido o Pico. É a minha ilha preferida neste momento. Já foi São Jorge também.
Ok, olha, também gostei muito do Faial, por exemplo. Porque acho que do Faial tu vês o Pico. Portanto, tu tens a magia do Pico que não tens no próprio Pico.
E o Corvo, também dizem que é fantástico.
Ah, é porque é mais pequena. Também já fui ao Corvo. Alguma...
Estás a desvalorizar. É porque é mais pequena.
Não é, não estava nada. Tenho todo respeito pelas pessoas do Corvo. Não quero aqui incompatibilidades. Embora sejam poucas as pessoas. São 200 pessoas. Há um supermercado, uma esquadra de polícia. Nem sei se há um... Sim, há uma esquadra de polícia, mas com um polícia. Viegas e a Malveira. Esperem lá.
Boa noite para o Varal. Olá. Muito ouvir, convidados. Proteção. Todos. É pá, eu que me irrita profundamente. Para quem conhecia a Malveira, venham cá ver como é que está a Malveira. Está muito bonito, cheio de espaço para os transeuntes, para os carros não. Fizeram passeios tipo Rio de Janeiro. Hã? Onde era a praça, onde era o comércio que nós gostávamos tanto à quinta-feira, chapéu, foi para o outro lado. Está lá a praça que ninguém usa aquilo. Está tudo bonito. As obras estão bonitas, mas foram feitas a seguir ao almoço. Se é que me entendem. Abração.
A tia Cristina Ferreira não faz nada. A rainha da Malveira.
Eu estava a pensar nisso. Pensei que ela tinha contribuído para o desenvolvimento da Malveira.
Deixa-me só dizer, isto é uma inconfidência que faço com todos que estão aqui neste estúdio, mas também com todos que estão a ouvir, que Cristina Ferreira esteve quase para ser a convidada de amanhã. E só não foi porque tínhamos uma outra convidada e porque Cristina Ferreira, afinal, não podia vir.
Patrícia Castilho quer ajudar madrastas.
Ajude madrastas na harmonia familiar e na relação com os seus enteados.
Segundo o INE, as famílias reconstituídas em Portugal já são mais de 100 mil.
A ideia é que essas famílias reconstituídas tenham uma harmonia familiar tão boa ou melhor que uma família de sangue.
São dicas de parentalidade. Como separar questões parentais de questões conjugais? Como tratar os enteados?
Se não souberes amar os teus enteados como se fossem teus filhos, então coloca-te na pele deles e pensa como gostarias de ser tratada.
Esta terça-feira não há mãe para as madrastas. Às 19 horas, na Prova Oral, na Antena 3.
Tantã. É verdade, hoje estava a falar com a nossa convidada amanhã, Patrícia Castilho, e ela... Ela estava a dizer que o Hamilton, ele dedicou o corredor de Fórmula 1, disse numa declaração recente que o pai e a madrasta dele tinham sido essenciais para ele ter uma carreira sustentada, com equilíbrio e isso. E depois ela dizia que muitas pessoas que não falam assim tanto na madrasta e no padrasto, que não é assim tão comum fazer-se isso.
Tens madrasta e padrasto?
Não, quer dizer, tenho mais ou menos padrasto, sei lá. Quando os pais se divorciam,
sim, é um padrasto.
É um padrasto, eu tenho um padrasto.
Ok.
Mas já estava quase a sair de casa. É um bacana, coitado. Vou tirar a minha mãe.
Olha, nós temos aqui o Joaquim Estrela Roberto a dizer: confirma-se que na Malveira, que a Malveira está uma vergonha. Passeios com pedras em bico. Quando tiveres cá a Cristina Ferreira, não te esqueças de entregar esta queixa.
Eu acho que vem muito em breve, muito em breve. E é tudo verdade aquilo que eu estava a dizer há pouco, mas depois não conseguimos. Mas ela era para vir amanhã. De qualquer das formas, o tema da manhã eu acho que é ótimo. Silvia Cassiano diz que era uma obra de Bordal II. Vamos ouvir.
Olá, Prova Oral, olá, Alvin, olá, Diana, olá, Bordal II. Eu gosto muito das obras do Bordal II, tanto que tenho uma parede de minha casa cheia de obras do Bordal I. Adorava ter uma do Bordal II, como é óbvio. O que me incomoda muito é haver pessoas de partidos diferentes que queiram impor muito, muito, muito a sua opinião ao ponto de chegar à cabeça àqueles que não concordam nada. Incomoda-me imenso, portanto, eles que votem no que acharem, que eu vote naquilo que acho, e Bordalo. Epá, incomoda-me imenso as asneiras, eu sei, sou da velha guarda, mas põe os olhos no Alvin, diz tudo o que tem a dizer e não diz asneiras nenhumas. Fónix! Beijinhos!
Eu disse uma asneira, uma só, até agora, que eu tivesse.
Já não ouvi a palavra fónix há muito tempo.
Eu também não, mais vale dizer foda-se.
Concordo, tendo a concordar.
Aquelas pessoas que trocam as neiras por uma. Eu conheço uma pessoa que, em vez de dizer este palavrão, que o Bordal disse que eu não vou repetir, diz foca. Diz foca em vez de...
Ou fosga-se. Muito bom.
Fosga-se. É uma substituição. Mas foca é terrível, não é? É bastante infantil. Mas há outras versões.
Torna-se ainda mais perversa. Tu queres dizer uma asneira e dizeres uma cena infantil.
Mas eu digo asneiras. Mas não digo. Evito-as. Eu só digo palavrões quando. Assim, podia dizer agora uma palavra. Hoje não está a precisar dizer palavrões. Ah, já disse palavrões na prova oral.
Não, eu estou ouvindo.
Não, claro. Também não quero ficar mal ao pé.
Temos aqui uma pessoa chamada Preet Singh que diz: adoro a descontração linguística do convidado. É tipo Joana Gama.
Ah, ok. A Joana Gama está a saber dizer a palavra mamar. Adoro a palavra mamar. Mas aqui é mamãe na boca. Sempre. Qual é a palavra que mais gosta da Joana Gama? Mamar, adoro a palavra. Bom, Salomé Lima diz que odeia ricos. A sério? Já não vou ser rico.
Vocês estão a perder-se aí. O Alvin tinha perguntado o que é que nós detestamos mais. Bom, o sai de baixo era: tenho horror à pobre. Ah, então, aqui, tenho horror à rico. Os ricos é uma coisa por demais, não. Devíamos ser todos ter o mesmo dinheiro. O dinheiro, a riqueza, devia ser igual para todos.
Aliás, na verdade, nós devíamos ser todos ricos. Eu gostava que todas as pessoas fossem ricas.
Mas correste.
Uhum. Não é fácil, não é? Não está fácil.
Uma maquinazinha para imprimir notas para todos.
Deixa-me só dizer que o nosso convidado é das pessoas, já não é a primeira vez, que tem pior relação com os auscultadores. Pior relação de sempre.
Ah, é depois estarem nas orelhas.
Eu nunca poderia ser DJ.
É incrível.
Eu vou pôr assim.
Estás sem nos ouvir.
Já agora, neste meio, há pessoas que têm uma péssima relação com os escutadores. Há muitas, não é só tu? Portanto, estão a tirar sempre os escutadores. Portanto, colocam os escutadores para ouvir ouvindo, depois tiram outra vez, não é? E pessoas que têm má relação com microfones. Devo confessar que, tristemente, a última pessoa que ouvi, uma das mais incríveis, mais relações com microfones, foi o Mega Ferreira, que entretanto faleceu. E nessa entrevista é inacreditável o que ele faz com o microfone. O Mega Ferreira fala pouquíssimos segundos para o microfone, depois, descontraídamente, coloca-o numa mesa.
Coloca nas pernas, aos calcanhares.
Sei lá, nas costas. Tudo era possível com aquele microfone, exceto falar para ele. Isso foi absolutamente admirável. André fala sobre eucaliptos. Reparem.
Olá a todos. A mim incomoda-me que num país que tem tantos eucaliptos para produzir tanto papel, os livros ainda sejam tão caros.
Sim, bem, ok. Não sei qual é a relação com o papel, mas sem dúvida que, especialmente os livros ligados à parte de educação, não deviam ser tão caros.
Aliás,
se não tivesse educação.
E para a literatura,
cultura...
bora aos alfarrabistas, que estão cheios de livros bons e baratos.
Por acaso é curioso que a indústria livreira, a esse nível, até para uma questão ambiental, os livros digitais poderiam estar, como direi, com percentagens maiores de venda, mas a verdade é que não, as pessoas continuam a preferir o papel. E repara, se os miúdos fossem para a escola com um simples iPad, podiam ter lá tudo, todos os livros.
Já estás a colar os putos ao iPad, estás a preparar para ser pai, fugir da responsabilidade de ter que
incentivar.
Com os putos,
era aí, era a partir dos 9 anos. 10.
Vais adotar um com 10?
Vou fazer como o Cristiano Ronaldo.
Sabes que é uma coisa que eu penso. Eu digo sempre que eu não tenho vontade de ter putos, mas um dia, eventualmente, é ter um puto. E o mais provável é adotar.
Porquê?
Pá, porque já há tantos putos que precisam de alguém que lhes dê amor e carinho e precise deles. Porquê é que eu tenho que achar que este vai ser especial só porque sai aqui dentro de mim?
E ele não sai dentro de ti.
Quem estuda ética diz que...
Tu percebeste o que eu estava a dizer. Não... Parte sai daqui, depois outra sai dali.
Okay.
Não, sei lá, porque eu acho que a parte da educação, mais do que, a meu ver, a experiência que tu vais dar... E a educação que tu vais dar provavelmente vale mais do que tu achas que os teus genes são tipo que és um gênio. Ah, os meus genes são muito bons. O gajo tem que sair mesmo daqui.
Sabes que isso é uma das grandes discussões agora em quem investiga a ética, que, dado o excesso de população, e dizem que procriar é pouco ético, é não ético, tendo em conta a quantidade de crianças que nós poderíamos adotar.
Pode parecer extremista, eu não vou dizer, concordo plenamente, mas entendo. E depois, eu acho que a única coisa que eu respeito nisto é que entende o organismo das mulheres e que elas precisem de sentir aquela coisa de ter o processo. É a única coisa que eu entendo, porque da parte de um homem, achas o quê? Que o teu...
Desculpa?
Os teus bicharocos que vêm de lá de dentro são mais geniais do que de qualquer. Uhum. Epá, eu acho... Não sei, mano.
Sim, mas as pessoas acabam por se sentir mais ligadas quando assim é, não é?
Porquê?
Porquê que és mais ligado?
Porque se tiver
um ódio, também é porque são questões narcísicas também.
Porque a partir de, também há alguém que é feito com amor, isso também tem uma ligação, não é? Porquê é que as pessoas são tão ligadas aos filhos? Por causa disso, não é?
Porque não quero dizer que depois não.
Mas espera, mas eu gosto do teu ponto de vista também.
Acho eu. Okay. Não vou impingir, atenção. Isto é mesmo daqueles pontos de vista que eu só estou a dizer que eu penso assim e eu farei assim. Eu não vou estar a apontar o dedo aos outros e dizer, ah, vocês pinaram e isso é um puto. Não,
ah, vocês não podem, mas eu gostava de saber como é que é a sensação de ter uma criança a crescer aqui. Ah.
Estás a ver? Yeah, eu entendo que isso é uma coisa que eu nunca vou entender porque,
sim,
porque nunca,
podes,
nunca seria dentro de mim. Portanto, eu entendo isso.
Diana Duarte está grávida.
Agora este gajo.
Óbvio, já contaste.
Ouvido-se a Provaral. Rapazes e raparigas. Acho que. Ficava bem todos agora, neste momento, darem os parabéns à Diana Duarte depois desta relação. Diana Duarte está grávida.
Vão acreditar. Ele já estava a acreditar. Claro. Minha mãe tem um ataque aqui. Ela está a ouvir este programa.
Ouviste a Provaral, por favor, enviem mensagens a dar os parabéns à Diana Duarte. Temos 20 minutos para dar mensagem. E sim, enviem material para a criança. Ai, e podemos tratar hoje por ti, Alvin. Rui de Carvalho, odeia
pela idade.
Boa noite aos três. Uma Olá. Coisa que me incomoda muito quando as pessoas estão a ver uma obra do Bordal II e acham que é do Bordal Pinheiro. Boa noite.
Mim também.
Isso é o que mais acontece.
Quer dizer, já não me incomoda, já faz parte.
Há pessoas que.
Há pessoas que acham que eu sou neto. Do Bordal Pinheiro. Pinheiro. Seja qual dos Bordalos Pinheiros for.
Acham? Yeah. Mas dizem-te?
Sim.
Eu conheci muito bem o seu avô.
Pá, não, mas isso é pouco provável.
Eu tenho peças do seu avô lá em casa.
Sim. É uma batalha. Pronto, às vezes tu ganhas um bocadinho, outras ganhas menos. Mas...
Bordal, o que é que tu pensas da classe política atual, por exemplo?
O que eu penso?
Sim.
Pá, eu acho que é importante haver, obviamente. Mas acho que se calhar muitos dos extremos e das coisas más que nós temos, até como aquilo que vimos hoje acontecer no Brasil, é fruto de um descontentamento, fruto ele de um mau trabalho feito pela toda a classe política dos últimos 20, 30, 40 anos. Sem dúvida, eu acho que isto não deve ser a justificação para teres um cabeça de geleia e as pessoas votarem no gajo, ou seja qual for dos extremos, porque geralmente os extremos são maus. Obviamente que há extremos. Isto soa mal dizer que há extremos são piores que outros, mas se calhar há lados em que tu respeitas muito menos a condição humana e isso para mim é pior do que o outro lado, entendes? Não sendo eu de extremo nenhum, seja como for. Mas eu acho que tu acabas por ter, se calhar, esse mesmo o fruto de uma má gestão de educação e de cultura, em que tu acabas por ter um bando de grunhos a entrarem para dentro de um sítio que estão chateados com alguma coisa, se calhar estão até. Se calhar até têm motivo para estar chateados com algumas das coisas, apesar de já estarem a fazer tudo ao contrário, não faz sentido nenhum. Mas acho, sim, acho que muitas destas coisas más que se passam nos dias de hoje a nível político são fruto do mau trabalho feito por aqui atrás.
Tive agora uma ideia.
Diz-me.
Porquê é que tu, enquanto artista, não ofereces, e perante aquilo que aconteceu no Brasil, que destruíram algumas peças de arte, como sabem, porquê que não ofereces uma peça de arte tua, assim, para... restituir o que aí estava.
Já foste ao Brasil? Tens lá peças?
Tenho peças no
Prenda
Brasil.
De um português para o Brasil.
Mas nós temos algumas peças na rua e eu acho que, sendo a arte democrática, apesar de tu teres algumas peças que vão para instituições ou coleções privadas, fazendo murais e fazendo arte no espaço público, estás de certa forma a oferecer também arte às pessoas.
Portanto, onde é que tens? No Brasil?
No Rio e em São Paulo.
Fábio agradece a Bordal.
Ah, eu vou lá em fevereiro, vou à procura dessas obras. Desculpa, à parte.
Mas aonde?
Isto é para ouvir?
Outra vez
São
para o Brasil?
São Paulo e Rio, sim.
Outra vez?
Grande Bordal, obrigado pela exposição e já agora também agradecer a mostra da outra exposição do Nature of the Artist, que surpreendeu muito pela positiva. Obrigado e continua.
Olha, como é que correu aqui a exposição? Mesmo aqui ao lado da RTP, hein?
Correu bem, foste ver.
Não. Não consegui ver.
Como é que querem que eu não diga palavrões?
Estava muito ocupada.
Já.
Não consegui. Vai ser uma vergonha. Não consegui. Ia ver naquela primeira semana. Depois acabei por um...
Imagina se fosse longe.
Yeah, era aqui ao lado. Era só descer. Imagina.
Era só ir.
Era só ir. Ana Cláudia, concorda, no entanto, contigo.
Boa noite. Olá. Eu acabei de chegar. Meu nome é Ana Cláudia. Não estava a ouvir desde o início. Não sei muito bem do que é que estão a falar, mas ouvi um convidado a falar da adoção. E eu penso exatamente igual. E eu sou mulher, portanto, ou ainda não despertou a maternidade, ou então eu penso exatamente igual. Eu preferia adotar, a ter que ter um filho.
Aí está. A opinião aqui da Ana Cláudia. Já agora, deixem-me só dizer, este programa está bastante intenso, mas não vai ficar melhor amanhã.
Maria do Rosário Pedreira convidou a Aldina Duarte a fazer uma antologia.
Que uma vez num fato que fiz para a Aldina, pus a palavra telegrama. Telegrama.
Um livro que reúne poemas que foram cantados.
Para cantar nasce com um ouvido musical, sobretudo.
As contingências de escrever para se cantar. Palavras que têm que ser mudadas. Palavras que são incantáveis.
Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir.
Esta quarta-feira, silêncio, que se vai escrever o fado. Às 19 horas, na Antena 3.
No calor do leito, nos ventos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo.
Olha, uma pergunta. Ouves música quando estás a criar?
Não, pois o que é que ias perguntar? Ouço música, muita música.
O que é que ouves?
Epá, muitas coisas diferentes.
Tens listas no Spotify, podemos seguir, ver o que é que podes ouvir?
Tenho listas, está para fazer. Sim, deve dar, yeah, sim.
Playlist, sim.
Mas olha, queres o quê? Queres o nome de uma banda, de um gajo?
O que é que inspira a criar? O que é que te aconchega?
A música pode mudar aquilo que. E queria falar contigo sobre gosto também.
Yeah, olha, imagina, vou-te dar um exemplo. Eu ouço montes de coisas completamente diferentes, mas se eu estiver ainda com vontade de trabalhar e forem 2 da manhã e eu já estiver mesmo cansado, mas ainda quero acabar aquilo, posso meter tipo assim uma transalhada insuportável e aquilo, ou uma metalada
e não
também
vizinhos.
Acontece. Não.
Ah, nice.
Ou uma metalada e mete aquilo alto e aquilo dá-te energia para continuar, mais vale do que drogar-me, porra. E aquilo tipo ajuda. A cena da música é uma cena. Pá, eu acho bem interessante, mano. Eu
manipula o cérebro, não é?
Yeah, a música. Yeah, eu acho que sim. Eu acho que muito conforme a vibe com que tu estás ou a vibe com que tu queres estar, tu consegues ir gerindo a música quase como se estivesse a acrescentar sal, pimenta e ingredientes para o teu bem-estar tipo, funcionar.
E sobre cores, Alvin?
Olha, sobre cores, tivemos uma convidada recentemente que falou sobre cores. Tem um livro sobre cores e falamos de algumas. Nas tuas obras vejo que o azul é muito dominador.
Dizes tu ou disse ouvinte?
Não, digo eu.
É o planeta azul?
É o planeta azul. É por causa do planeta azul.
É um astronauta por ser.
Será?
Não. Não sei. Estou
sendo injusto. Um bocadinho de cada.
Eu acho que usa muito amarelo.
Injusto, 50 azotas.
A convidada estava a dizer, em relação ao vermelho, por exemplo, que o vermelho é um sinal de aviso e que o amarelo era um sinal de recomendação. Acho que era isto.
Epá, mas isso são os sinais do trânsito.
Exato, são os sinais
de
trânsito.
Não, é só sinais de trânsito. Ela dizia que as cores assim. De certa forma, a comunicação das cores era esta. Mas ela dizia uma coisa curiosa: que é quem é que definiu isto para o vermelho? Quem é que foi que definiu?
Deus.
Não foi nada Deus. Não é? Quem é que definiu que o vermelho.
Acho que a explosão de cores até domina o trabalho do Bordal II, não é? Uma explosão de cores.
Pois é. Deixa-me só dizer que a Cláudia Almeida odeia a falta de informação. Ela e nós.
Excelente convidado de hoje, dizia que adoro o trabalho do Bordal, é incrível a forma como tu exprimes e não deixes de fazer isso tão cedo. O que me incomoda muito, mesmo muito, é a falta de informação e a falta de conhecimento que existe sobre o quão grotesca é a indústria pecuária e o quão tão pouco sustentável é. Leva a que as pessoas continuem a comer e a manter os seus hábitos alimentares sem tomar a iniciativa de mudar.
É verdade.
Este tens a dizer?
Mais um palavrão a seguir, que não vou dizer, mas diria.
Sim.
É um daqueles de confirmação. Foca!
Espera, mas não achas que ainda assim as pessoas parece-me que estão com maior consciência? Ou sou eu?
Que te das com pessoas com maior consciência. Eu acho que algumas pessoas têm mais consciência, mas acho que ainda há tanto trabalho a fazer. Pá, eu começo por mim e pelas pessoas que estão à minha volta. Imagina, eu em casa, pá, há muitos anos que só cozinho vegetariano e vegan, tipo, mesmo há muitos anos. Mas eu às vezes na rua, pá, como um peixe, como uma cena diferente. Não a tempo inteiro, porque eu acho que o primeiro passo é arranjar uma alimentação equilibrada. Mas não sendo eu indiferente a isso, não consigo virar drasticamente. Pá, porque infelizmente eu fui educado assim.
Pá, eu acho que é muito mais difícil quando tu vives numa cultura e numa sociedade. Pá, a pessoa está-se nas tintas para a comida. Se lhes deres pedras para comerem, tipo, eles dizem, ah, eu não gosto de comida. Há muita gente que não gosta de comida, mano. Eu adorava não gostar de comida. Tipo, pá, era um tirinho. Era muito mais simples.
Entre comer e dormir, o que é que tu dispensavas?
É pá, é impossível.
Ah, eu dispensava claramente dormir.
Eu dispensava comer.
Ah, mas tu pensavas?
Se pudesse.
Dispensas dormir até o ponto em que querias dormir.
Dormir é incrível.
Dormir é incrível.
Dormir
é incrível porque. Mas imagina que tu não dormias e estavas sempre bem.
Ah, pronto.
Ah, então.
Ah, então
imagina que eu não comia e estava sempre bem.
Então é isso. Mas a pergunta é essa.
Dispensava comer.
Yeah.
Eu
dispensava dormir.
Não, sabes porquê? Dormir até é bom dormir sobre o assunto, meu. Tu podes estar tipo num mood menos fixe e quando acordas quase te esqueces.
Mas tens sonhos.
Mas estavas acordado e estavas a meditar. Estavas acordado sempre.
Ah, estás a meditar é a mesma coisa que estás a dormir, estás a perder tempo.
Às vezes a realidade é tão triste, só apetece ir dormir.
Não. Eu adorava.
Dormir uma snequinha.
Deixaste ter uns comprimidos.
8 horas.
Olha
lá, 8. Mas é uma pausinha.
Tu ganhavas 6 horas por dia se não dormisses.
É verdade.
E se não comesses, também ganhavas. E perdias.
Não, mas
fazia bem, perdia um peso, meu puto.
A comer era uma hora. Tipo, era isso que.
Olha, se não comesses, também não ias à casa de banho. Poupavas em alimentação.
Olha, menos horas a fazer scroll.
Menos horas no scroll. Olha, Alvin, perguntaste só para o segundo sobre a classe política. Eu pergunto sobre a classe artística. Vai agora haver um protesto pelas artes convocado para a frente do Parlamento já nesta quarta-feira. Como é que achas
protesto
que vai?
Pelas artes, não é contra as artes. É...
Pelas artes.
Uhum. É muito importante comunicar bem, porque isto hoje em dia fica muito bom.
Parecia a forma como estavas a dizer.
Não, protesto pelas artes, mais uma vez pela falta de dinheiro para apoiar artistas. Como é que sentes que está o setor artístico neste arranque de 2023?
Acho que o facto de eu ter muito trabalho e de não me poder queixar não quer dizer que eu me vá alienar daquilo que são todos os artistas ou toda a gente. E quando se fala de artistas não tem que ser pintores, escultores, tanto falas do teatro, do cinema, de muitas outras coisas, da música. E sim, mas acho que de facto tens pouco apoio cá e mais uma vez é uma lacuna grande na parte da cultura que é necessário para tu teres uma sociedade de pessoas educadas, instruídas, cultas, que não entram para um sítio adentro a partir das obras de arte e a partir de tudo. Como acabou de acontecer no Brasil. Portanto, eu acho que.
Achas que uma coisa daquelas podia acontecer em Portugal?
Não sei. Pá, sabes que eu acho também. É um bocado perverso tu entenderes que num.
Acho que todos ficamos a olhar para aquilo e dizer assim: será que.
Parece a imitar o Trump, basicamente.
Sim, yeah, mas já viste que é muito estranho, porque é um país em que muitas vezes a vida tem pouco valor. Portanto, se calhar um gajo da favela, especialmente se for de cor, está tipo a roubar uma merda qualquer e mata o gajo, dão-lhe 3 tiros na cabeça e toda a gente diz, é bem feito, era ladrão e não sei o quê, ladrão bom é ladrão morto, como diz o Bolsonaro e os amigos do gajo, supostamente, não é? Eles é que dizem isso. No entanto, depois são as mesmas personagens que fazem uma coisa do género, portanto, entram, pilham, partem, vandalizam, quer dizer, portanto nem sequer há propriamente não são coerentes no discurso que mantém, entendes? Portanto, e eu acho que isso mostra que há qualquer coisa que não faz sentido.
Mas tendo a obra e percurso que tens de certeza imensos jovens que se inspiram em ti. O que é que dirias agora a um jovem que está a tentar se ingrar no meio artístico?
Não vai ser fácil, mas têm que lutar com unhas e dentes até conseguir fazer aquilo que querem. Yeah. Vai, e sem ter a certeza. Eu acho que quando se tenta vingar enquanto artista, eu acho que um dos grandes erros é a gente achar, bem, vou fazer uma coisa que vai dar dinheiro. Pá, eu acho que começas logo ao contrário. E a verdade é que tu tens que ter dinheiro para pagar a renda, para pagar a casa, para teres a tua independência. E muito provavelmente tu, se queres ser artista e arranjas um part-time ou um trabalho qualquer para sair de casa, muito dificilmente vais conseguir ser artista. Porque tu, se não te aplicares a 100% no teu trabalho artístico, se calhar não vais chegar ao ponto em que a coisa pode funcionar. Mas por outro lado, precisas ter dinheiro para viver, porque o mundo é assim que funciona, não é? Portanto, que conselho é que eu dou? É duro, mas é batalhar e pá, fazerem aquilo em que acreditam, ouvir o que os outros têm a dizer, mas não deixarem. Acho que não se podem deixar castrar muitas vezes pelas paredes frias da pedra dos conventos, das belas artes e etc. Portanto, aprendam com o que vem lá dentro, mas aprendam também com o que vem cá fora, porque não existe uma receita mágica para a coisa funcionar e se existe. Acho que ela não é dada dentro das instituições assim mais antigas.
Luís Carvalho, quero dar os parabéns à Diana.
Para mim? Já passa em agosto.
Espera aí.
Boa noite.
Tu vais ser mãe?
O meu nome é Luís.
Já não lembrava que ia ser mãe.
A coisa que eu mais detesto é quando passo assim numa obra e está uma pessoa a trabalhar e para aí meia dúzia de gajos assim, só a olhar, a ver, tipo a dar ordens, a ver se o gajo está a fazer bem, se está a fazer mal. E pá, a sério, acho que isso não tem jeito nenhum. Fogo. Diana, parabéns, já fiquei a saber que estás grávida. Por isso é que você no outro dia por mim na rua e tinhas assim uma certa barriguinha.
Não é uma cerveja, não.
Pelo meio, ouvimos.
Olha o boato que estás a criar, Fernando.
Mas para, pelo meio, ouvi um dos latidos dos cães que mais gosto, que é este. Todos os cães da altura fazem isto, não é?
Esse gajo é especialista em latidos de cães.
Eu sou especialista em latidos de cães. Eu adoro cães, devo confessar que adoro cães. E tenho muita pena de não ter um cão. Gostava muito de ter um cão. Tu tens um cão e um gato?
Não, eu tenho dois gatos.
Porquê que não tens um cão? Não gostas de animais, é isso?
Fazem muito barulho.
Olha, estás a ver, já estás a seguir aquela lógica. Não tens um cão é porque não gostas de cães, não gostas de animais.
Não gostas de cães.
Pá, não, porque eu não tenho vida para ir passear um cão e para... Ainda, um dia, quando eu tiver um espaço...
Mas agora já tens casa, já podias ter ali um cão para te estragar a relva.
Mas tenho dois gatos e nenhum foi comprado, foram adotados. Vieram os dois da rua, são dois rafeiros e são um mimo.
Uma das ideias que eu tinha, uma ideia de negócio, que eu acho que um dia ainda vai ser concretizada, que era haver uma loja só com carregadores de telemóvel para os gatos e os cães roerem, só. E pagavas 5€, deixavas lá e eles ficavam doidos, roiam aquilo, e também alguns sofás para eles darem cabo, e davas 5€ e eles chegavam à casa dos donos e tipo, pá, estavam tão cansados de destruírem tudo que era cabos de telefone e sofás. Quando chegavam a casa já não queriam destruir mais nada.
Acho que o que ia acontecer, eles iam dormir nesse sofá, não. Iam dormir sobre esses carregadores durante o dia, chegavam à tua casa e iam lixar aquilo tudo.
Não iam, não. Claro. Estavam demasiado cansados. Assim, não,
mas isso é que tem graça.
O meu dono
é
foi incrível. Por 5€, tipo, toda a tarde, roer tudo que podia. Não é? Tudo que é carregadores de telemóveis. Já não, os gatos e os cães estão doidos, não é? Não. Eu acho que muito bem que alguém me roube a ideia, que faça a loja. E que depois
deu
uma pequena porcentagem que também não fazia mal nenhum. Já agora, César odeia a abstenção.
Boa noite, auditório. Gostava de dizer que das coisas que mais me irrita em Portugal é a percentagem ridícula de absentismo nas votações e nas eleições, mas depois temos quase Portugal inteiro a criticar e muitos deles, se calhar, nem votaram. Portanto, é ir às mesas de voto e calar os políticos e mostrar a nossa revolta. Abraço.
É verdade, eu costumo votar. Eu voto sempre. Pior do que votar.
Eu também voto sempre.
Pior do que não votar é votar no cabeça de geleia. Acho que é a única cena pior do que não votar.
E muita gente votou.
E muita gente votou.
Ana Alves diz que tem
Peço um talho aquilo.
Ana Alves diz que tem uma palavra para Bordalo.
Olá para Bordalo. Uma coisa que me incomoda bastante é a ligeireza com que hoje em dia as pessoas se põem a falar de assuntos dos quais nada percebem. Ah, tenho um amigo que, em vez de dizer um palavrão, se estiver aborrecido, diz batatas. Batam lá esta.
Batatas também já ouvi dizer.
Batatas. Vai dar batatada.
Já ouvi dizer. Alexandre Cardana pergunta quem é que vai para o panteão.
Boa noite. Queria perguntar ao Bordal quem é que ele acha que está vivo hoje em dia e que nós ainda não sabemos, mas que vai parar ao Panteão Nacional quando morrer. Quem é o artista de hoje em dia que vai ter relevância suficiente para daqui a 100 anos ser olhado para trás como alguém completamente revolucionário e que marcou completamente uma geração? Boa noite.
Esta pergunta é boa. Quem é que agora iria para o panteão? Cristiano Ronaldo, não é? Se morresse, esperemos que não.
Sim, mas isso, eles dizem, a pergunta é quem nós não imaginamos. Porque Ronaldo já toda a gente imagina, não é? A pergunta é quem nós não imaginamos. É avaliar pela nossa caixa de comentários, a nível artístico, seria Bordal II e Vils. Mas tu sabrás melhor.
Não, prefiro que me deem o devido valor enquanto eu estou vivo. Depois, quando morrer, podem deitar fora, mano. Deixamos o espaço
não,
para o
Vils. Não,
e poupam esse dinheiro comigo, usam o dinheiro em alguma coisa mais útil.
Tu daste bem com o Vils?
Sim.
Ok. Esse sim foi mesmo.
Não, acho
ele
que
foi Vils. Acho que ele foi Vils.
Nós temos trabalhos diferentes e temos pontos de vista diferentes, mas damos-nos bem, claro que sim. Eu tenho peças dele em casa, ele tem peças minhas. Tipo, somos bastante cordiais até.
É? Tens peças do Vils dentro da casa?
Sim.
Mas compraram?
Trocamos.
Oh, que amores! Que amores!
Quando trocam, tu escolhes a peça e ele também escolhe?
Claro.
Ah, ok. Porque ele podia dar só uma. Tipo, não estou a vender. Não estou a vender isto, vou-lhe dar.
Se eu não gostasse, depois vendia.
E são peças grandes ou pequenas?
Mas nunca podes. Repara, tu nunca podes vender uma peça do Vils, porque ele vai saber, não é?
Está bem, tu dizes que não gostavas. Olha, não és obrigado a gostar de tudo, não é?
Ele ia ficar muito triste.
Claro, contigo, que as peças, né, que eu tenho são peças.
Olha, o Bordal está a pôr uma peça tua à venda no LX. Então, era uma grande sessão. E o mesmo também era.
Era, ficava tristíssimo.
Mas, olha, deixa-me só. Ouvintes da Bordal, como sempre, programas com o Bordal são desta maneira. Amanhã, possivelmente, vamos ter outra espécie de equilíbrio, eu acho.
Patrícia Castilho quer ajudar madrastas.
Ajude madrastas na harmonia familiar e na relação com os seus enteados.
Segundo o INE, as famílias reconstituídas em Portugal já são mais de 100 mil.
A ideia é que essas famílias reconstituídas tenham uma harmonia familiar tão boa ou melhor que uma família de sangue.
São dicas de parentalidade. Como separar questões parentais de questões conjugais. Como tratar os enteados.
Se não souberes amar os teus enteados como se fossem teus filhos, então coloca-te na pele deles e pensa como gostarias de ser tratada.
Esta terça-feira não há mãe para as madrastas. Às 19h, na Prova Oral, na Antena 3.
Ora está, estamos mesmo a acabar este programa. Amanhã, já sabem, vai ser este o tema. Vamos falar sobre madrastas. Lembro-me ter feito o congresso das madrastas, padrastas e enteados. E uma das conferências, sim, ora, um congresso assim, e uma das conferências chamava-se Porquê que a Disney tramou as madrastas? E de facto a Disney, uhum, não...
E mais alguns preconceitos também.
Sim, há muitos.
Sim. A princesa,
pois é.
Toda essa ideia, o príncipe encantado.
É verdade. Amanhã vamos falar sobre isso. Já agora, afinal, ouvintes da Prova Oral, se quiserem seguir o Bordal, tem um bom remédio, sigam-no. Quantos seguidores?
Tem um bom remédio.
Era o Instagram, procurarem para o Bordal II e podem perceber para onde é que ela anda. E qual é o próximo país que vais visitar? Onde vais fazer uma intervenção?
Tenho uma peça para fazer agora no Canadá e depois vamos fazer uma exposição em São Paulo. Portanto,
então, se calhar,
quando é que vais a São Paulo?
A exposição é a meio de março.
Março,
já lá não estás.
Março.
Oh, pena.
O que é que eu posso visitar em São Paulo? Conheces bem aquilo?
Não conheço bem, porque
é
uma parte.
É forte
tempo...
culturalmente.
Sim, mas tens alguns museus muito fixos. Yeah.
Okay. Hoje li uma notícia sobre o futuro, desculpem, não tem nada a ver. E tem, por acaso até tem, que é: vai haver um primeiro robô. Vai a tribunal defender um cliente. Um robô. Um robô advogado.
Já escrevem poemas, portanto.
Não é incrível? Um robô advogado vai a tribunal.
Acho que é assustador, mano.
Acho que é lindo. Já viste a argumentação toda dentro da cabeça daquele computador? É melhor ser humano que se vai-se perder.
Mas depois eu acho que a receita vai dar uma coisa sem a componente humana, sei lá. Eu acho que mais do que tu seguires tudo o que são as leis corretas, eu acho que tens também que ter bom senso.
Mas não
achas... Os robôs vão ter bom senso?
Não sei, mas as bocas no tribunal vão ser: ó, senhor advogado, eu acho que está a perder a bateria. Não, há todo mundo.
Projetos de lei, todos ali.
Também podias ter um juiz robô para experimentarmos. De certeza que não ia deixar passar impunes alguns casos de violência doméstica como tem acontecido.
Não, mas há alguns. Inteligência.
Não, mas estavas mesmo a merecê-las. Não, o robô não vai dizer isso.
Achas que não?
Acho que se calhar os robôs.
Atenção que a inteligência artificial pode. Não sei, vai entrar aí no. Atenção, advogados estão a ouvir isto. Deviam já fazer um protesto contra robôs. Eu fosse advogado, era o que eu faria. Bom, deixa-me agradecer aqui mais uma vez ao Bordal, Arthur, por teres vindo.
Obrigado.
Eu já te sigo no Instagram. Já te sigo.
Bordal _ segundo. _ 2. Em numeração romana.
Sigam-me no Instagram. E pronto.
Informações.
Amanhã vamos falar de madrastas.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.